Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Por estes dias, o espaço aéreo europeu não é muito recomendável. Apesar do fumo que brota do vulcão islandês de nome impronunciável, a Terra Pura viaja hoje com o comandante Zéfiro por todo o universo de música tradicional com sistema de ventilação fole, humor surreal, marionetas e banda desenhada. Os portugueses Lufa Lufa, de Ricardo Santos Rocha, em concertina, e Carlos Adolfo, com melódica, apitos, bateria e todo o tipo de percussão, acabam de editar o seu primeiro disco e também itinerário de voo, denominado Fólida. Um motivo mais do que suficiente para comermos uma sandes em pleno voo e assistirmos a este espetáculo com Ricardo Santos Rocha. É ele o convidado desta emissão de hoje da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, na Rádio Zero, na Rumo de Braga e na Miróbriga de Santiago do Cacém.
Bem-vindos a bordo! Fala-vos o comandante Zéfiro. O aparelho onde se encontram possui duas saídas de emergência, uma à vossa frente e outra nas vossas costas. A primeira não funciona e a segunda tem manha. Abaixo de cada cadeira encontra-se um fantástico colete salva-vidas. Em caso de despressurização, uma máscara que irá automaticamente sobre as vossas cabeças. Neste voo é permitido fumar, pois o aparelho está equipado com um sistema de ventilação fole. Durante o mesmo, será transmitido o espetáculo Fole Dade pelo projétil musical Lufa Lufa e servido maçãs. Certamente fará delícias de todos os presentes e uma pontinha de inveja aos ausentes. No entanto, não é permitido lançar qualquer tipo de objetos pela Santa Paciência. pedimos o favor que desliguem os telemóveis, bem como os portáteis. O comandante Zé Firo e toda a sua tripulação desejam um ótimo voo.
Olá Ricardo, vocês acabaram agora de editar o disco Folida, que é um espetáculo, resumo, um espetáculo que já tem há algum tempo. Isto neste país acontece muito, projetos andarem na estrada durante vários anos e só agora editam o disco de um espetáculo que já o fazem há algum tempo, mas que também muita gente só agora é que o vai conhecer, não é?
Exatamente.
Mas isto são as contingências da vida de artista em Portugal, é isso?
Sim, eu acho que faz parte. Antes de mais, a nossa preocupação foi montar um espetáculo para fazer apresentações ao vivo. Eu acho que no final deste processo quase que se transforma uma mais-valia, quase que se fica um ponto a nosso favor, o facto de já termos rodado o espetáculo tanto tempo. Demos uma ideia...
Já está oleado, não é?
Exatamente, demos uma ideia concreta do que queríamos registar e, aliás, em termos de registro discográfico, é um registro muito semelhante ao trabalho que desenvolvemos ao vivo, no sentido em que não trabalhámos propriamente questões de produção, de andar a gravar outros instrumentos. A nossa preocupação foi fazer um registro muito próximo da realidade que passamos estes anos.
Portanto, que é a vossa realidade, é um duo de concertina e percussão, seja
sim,
melódica, sinos, martelinhos de São João também,
também,
que fazem da subios, chapa, apitos, copos, e também marionetas que fazem também
um número de sapateado.
O número de sapateado, não é? E esse espetáculo também vai evoluindo e, por um lado, o facto de serem dois, dois músicos e não haver aqui mais agentes externos, por um lado, torna este espetáculo mais portátil, mais fácil de o levar a palco. E
certamente,
que tipo de palco, não é? Em Portugal temos variadíssimos palcos, seja um palco de teatro, seja um auditório para onde se escutam normalmente concertos, não é?
Sim, a gente basicamente tem apresentado este espetáculo em ambientes de café-concerto ou pequenos auditórios. Basicamente esse é o... São os locais onde o espetáculo é potenciado ao máximo. Não quer dizer que não possa acontecer noutras circunstâncias, mas realmente nesse tipo de espaços funciona muito bem. E pronto, e toda esta envolvência que a gente procurou dar ao espetáculo também nos ajudou em procurar um bocado outros mercados, uma vez que às vezes o mercado musical está saturado de determinadas linguagens e pronto, nas quais é mais difícil de entrar. E, por exemplo, nós acabámos por realizar muitos eventos em programação paralela de festivais de teatro. Tivemos uma colaboração com o Festival de BD da Amadora, na entrega de prémios. E pronto, e acho que é uma forma de chegar a diferentes públicos também.
É um projeto transversal, é um projeto que não é apenas musical, como também tem muito teatro, marionetas, algum nonsense cómico, que vocês poderiam ser, por exemplo, estavas a falar da final da entrega de prémios da banda do Festival de Banda Desenhada da Amadora, Festival Internacional. Vocês também aqui fazem um pouco como se fossem personagens de um cartoon, de uma banda desenhada.
Sim, sim, aliás.
Sobretudo tem aqui o Comandante Zéfiro, que é
um personagem.
Comandante, uma personagem tirada do universo de banda desenhada.
Aliás, quando as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer, quando as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer todo o grafismo do disco, pronto, vão perceber um bocado essa relação com esse universo.
Mas é importante vocês terem aqui o Comandante Zéfiro aqui a dominar as operações. Dá-vos um bom gancho, uma boa rede, não é?
Para... Sim, primeiro ajuda-nos a construir
para
uma história paralela no espetáculo.
Né?
Depois, toda esta ideia do Comandante Zéfiro surgiu desde o início do projeto, basicamente... Veio um bocado na sequência, nós andávamos ainda à procura, eu e o Carlos já trabalhávamos em conjunto há algum tempo e pronto, já tínhamos começado a desenvolver um repertório e estávamos a tentar encontrar o ponto de ligação entre tudo aquilo que estávamos a fazer. E na altura ainda nem sequer tínhamos um nome para o projeto. Quando surgiu a ideia da Lufa Lufa, uma vez que a concertina...
Que não tem nada a ver com Harry Potter, não é?
Exatamente. Aliás, isso só descobrimos depois, quando fomos pesquisar na internet e vimos que a tradução brasileira...
Pronto. Lufa Lufa, a vossa é a vida agitada, não é?
É a vida agitada e pegamos na ideia de Lufa Lufa também pela associação à ideia do vento, sendo a concertina um aerofone, um instrumento que funciona, né, a partir do ar como elemento.
E o avião do Comandante Zéfiro também tem um sistema de ventilação folle.
Ventilação folle, exatamente. E então, a ideia do Comandante Zéfiro surgiu um bocado nessa sequência, sendo o Zéfiro uma personagem mitológica também associada à ideia dos ventos. Pronto, foi o ponto de ligação que encontramos. E a partir daí desenvolvemos todas as brincadeiras que as pessoas vão poder ouvir.
este espetáculo, como é que pode ser desenvolvido? É um espetáculo que é sobretudo musical, mas também poderia ser...
Sim, sim.
Vocês poderiam fazer disto um espetáculo mais orientado para crianças? Tem graça as várias situações que...
Nós temos constatado uma coisa muito engraçada, mesmo nesta última semana.
Vocês nunca fizeram uma sessão para as 11 da manhã, uma coisa assim?
Não, já tivemos contextos em que trabalhámos essencialmente com crianças. Houve, mesmo no início do projeto, de uma vez convidaram-nos para uma festa de aniversário. E foi muito engraçado, porque as crianças andavam agitadíssimas na sua...
Tu e o Carlos Adolfo têm experiência em construção de instrumentos musicais com crianças, não é?
Sim, sim. Workshops. Sim, projetos pontuais, exatamente.
Exato.
Mas foi muito engraçado que nesse dia, pronto, já sabe, as crianças num dia de aniversário andavam entretidíssimas a jogar à bola, e o momento em que realmente se concentraram no nosso espetáculo foi o momento da marionete, em que parou tudo, sentaram-se à nossa frente. Mas eu estava a dizer que, mesmo nesta semana aqui em Lisboa, o que constatamos é que, por exemplo, espetáculos em que estava um público mais familiar com crianças... conseguia-se criar uma interação engraçada.
FNACs?
Sim, aconteceu em algumas FNACs, na Mala Posta principalmente, que foram 4 dias contínuos. E outra coisa que temos vindo a constatar é que público já de outra geração, público mais velho, que sente uma empatia muito grande com o projeto. Poderá ser pela associação da sonoridade da concertina e de repente verem aquilo com uma envolvência diferente, mas é uma coisa que nos tem agradado muito, sabermos que podemos chegar a diferentes públicos.
Uhum. Foi muito diferente tocarem numa Mala Posta do que tocarem no Maxime, em termos de público?
Sim, são, quer dizer,
foi
são
uma,
casas...
Uma semana aqui numa autêntica lufa-lufa por Lisboa e arredores.
Foi,
né?
Foi sem sábados nem domingos. Foram 7 dias consecutivos de apresentações, e desde já podemos dizer que é muito duro, não é muito aconselhável.
Isto mais uma vez parte do espírito dos músicos em quererem muito fazer, fazer algo, não é? E parte de uma perspectiva de apresentar o projeto,
exatamente,
apresentarem aquilo em que acreditam, porque não é muito comum termos projetos novos nesta área ligados à música tradicional, vindos do Porto, atuarem em Lisboa,
sim,
e vocês conseguiram aqui durante uma semana fazer espetáculos e workshops non-stop, portanto, durante 7 dias, 7, 8 espetáculos, ou workshops, não é? O que também é algo por amor, que se faz por amor à camisola, não é?
Sim.
E é esse o espírito que tem que estar na música tradicional. E claro...
Sim, isto já são alguns anos a trabalhar nestas áreas e... Assim, felizmente acho que as coisas, apesar de tudo, têm crescido e têm-se... Tem havido uma grande abertura a estas coisas. Em termos de condições reais para apresentar o espetáculo, pronto, muitas vezes as circunstâncias não são as ideais, as condições não são as ideais, mas de qualquer forma sentimos que começa a haver, já há uns anos para cá, porque eu lembro-me quando comecei a trabalhar com os Convina Tradicional, havia uma dificuldade imensa em chegar aos sítios. E
tu fizeste parte da Convinha Tradicional, não é?
Exatamente.
A mítica banda do Porto que...
E acompanho
com muita pena nossa, nunca chegaram a editar um disco, mas temos esperanças ainda que
sim,
eles venham a editar.
Há muitos registros.
Mas o que é que se passa ali para eles nunca terem editado um disco?
Eu acho que tem a ver... É assim, eu acho que é um processo que também tem a ver com a própria forma das pessoas viverem as coisas. E
vivem despreocupadamente,
e
fazem as coisas à maneira deles, à velocidade deles.
E acredito, inclusive, é que isso ajuda um bocado ao mito da Convinha Tradicional, que é o tal projeto que muitas pessoas já viram apresentações.
Não têm o disco, são mitificados. Quando vier o disco, então começam a ser crucificados.
Esperemos que não. Esperemos que venha ao disco.
Isto são exemplos do que se passa no Porto, onde os músicos estão muito mais próximos uns dos outros, não é?
Sim.
Tu próprio editas aqui, vocês, Lufa Lufa, editam este Folda, numa editora também que, com alguma tradição de músicos do Porto, que é a Turbina.
Exatamente.
Que é a editora do Miguel Cruz.
Do Manel Cruz.
Exatamente.
Sim,
que fez parte dos Ornatos Violeta.
Editou o último trabalho dele, o Foz Foz Bandido. Editou também um trabalho do Nuno Prata, que era o baixista dos Ornatos Violeta.
Exato.
Aliás, foi dos primeiros trabalhos que esta etiqueta, a Turbina, lançou. E depois tem mais dois trabalhos que, curiosamente, são trabalhos de sonoplastias para teatro. Um do Alfredo Teixeira e outro de uma criação coletiva para um espetáculo da Palmilha Dentada.
E este vosso projeto, Lufa Lufa, agora que lançou este disco Folha e que podem apresentar este vosso espetáculo que já anda na estrada há 3, 4 anos, vocês presumo que, apesar de agora terem esta missão de apresentar pela primeira vez a muita gente este espetáculo, provavelmente já terão um novo espetáculo pensado, se não trabalhado, pelo menos pensado
nas vossas mentes. Sim, há ideias que a gente pretende desenvolver. Basicamente agora é um bocado na linha do que estavas a dizer. Vamos tentar, a partir deste produto fixo, não é? Que é um registro discográfico, pronto, tentar dar a conhecer ao maior número de pessoas possível. pronto, há uma série de ideias que a gente gostaria de vir a desenvolver, sim. Inclusive é apostar um bocado agora na colaboração com outros músicos também, ver até que
isto é, trazer músicos para os Lufa-Lufa, para
sim,
o universo dos
Lufa-Lufa. Exatamente.
Que tipo de músicos? Isso é para um futuro espetáculo ou já ainda para
poderá acontecer nas duas circunstâncias?
Fazer um upgrade neste espetáculo Falará.
Sim, poderá ser quase... A gente não sabe como as coisas irão acontecer, mas inclusive poderá ser quase uma forma de testarmos uma série de formações que nos agradem, mas mesmo dentro deste espetáculo, já no passado já tivemos colaborações pontuais com outros músicos, com a Filipa Santos, dos Mandrágora, com o Rodrigo Viterbo, com o Alfredo Teixeira... Pronto, e fizemos pequenas apresentações ou trabalhámos a nível de gravação. A Filipa Santos houve um período que teve a colaborar connosco, nós convidámo-la para dois temas do espetáculo. Desenvolvemos um trabalho, pronto, na altura acabou por não ser possível ainda a apresentação.
Sim, por um lado, este espetáculo e a vossa formação a duo, concertina e variadíssimas percussões, tem a vantagem de ser portátil e poder-se levar para onde quer que vocês queiram ir, não é? E mesmo em termos de dividir cachê, é mais fácil dividir a dois do que a quatro ou a cinco, mas por outro lado, vocês então sentem que falta em determinados momentos outro tipo de instrumentos, é isso?
O que a gente acha é que existe uma margem de manobra imensa para este trabalho e realmente, por exemplo, era uma coisa que a gente podia ter apostado em termos de gravação, mas a intenção não foi essa nesta fase do projeto. Como primeiro trabalho, achámos importante apresentar a maneira como o desenvolvemos. Agora, essa margem de manobra que existe em termos de arranjos, porque basicamente o que temos aqui é um instrumento melódico e harmónico também, e pronto, e depois todo o resto da instrumentação, tanto a percussão como da melódica, todos esses elementos que referiste. Ou seja, temos aí uma grande margem de arranjos, de criação por cima disso. Em termos de... O facto de a gente ter ido buscar essas outras sonoridades dos copos, da melódica, dos martelinhos de São João, teve a ver com a nossa preocupação, uma vez que somos dois músicos, foi tentar abrir um bocado o espectro tímbrico do projeto.
E o que é que vocês, com os vossos radares, vão absorvendo para no vosso universo musical que vos rodeia, para aplicarem aqui neste projeto? Houve-se muita música que poderia soar valsas, algumas danças tradicionais europeias, como também coisas de bandas sonoras Odie and Tiersen, ou alguma música minimal e animada do Pascal Comelade. Enfim, vem uma série de referências à cabeça.
Sim.
No vosso entender, o que é aquilo que vos incita a criar? Que tipo de sonoridades é que vocês vão encontrando pelo universo que vos rodeia? Que é um universo musical, um universo teatral, tanto transversal, como falávamos há pouco, não é?
Sim, sim.
Mas em termos de música, o que é que vos tem... feito clique para criarem?
Eu acho que isso nunca é um processo deste projeto muito consciente, que tanto eu como o Carlos temos as nossas bagagens pessoais, não é? da nossa das nossas viagens ao longo da vida e pronto, isso tudo se vai manifestando. Tanto eu como o Carlos sempre tivemos a ligação à música tradicional e de certa forma isto acabou por ser falávamos há bocado no upgrade, foi juntar uma série de outros ingredientes e pronto, e neste caso o trabalho das composições originais pronto, sempre foi um ponto de honra para nós na questão da... Apesar de toda a validade e toda a importância dos projetos que desenvolvem repertório essencialmente tradicional e de recolha, para este projeto em específico, acima de tudo procuramos desenvolver um trabalho de composição... E pronto, e a partir daí são coisas que não se explicam muito bem, é difícil dar...
Essa composição era orientada então para para este tipo, vocês quando estavam, tu quando estavas a compor as tuas melodias em concertina, estavas a pensar que irias colocar essas composições dentro de um contexto de um espetáculo que teria marionetas, que teria aquelas, aqueles óculos que vocês têm, enfim, que...
A partir de um determinado ponto, sim, as peças começaram-se a ligar. É óbvio que no início, quando...
Então este ambiente, não sense, influencia a tua a forma de vocês criarem as melodias?
Sim, eu julgo que sim. As coisas acabam por se contaminar, não é? Num sentido positivo. Acredito que sim. Porque a partir do momento que a gente quer desenvolver uma ideia, é assim, a base do espetáculo é, na nossa perspectiva, é essencialmente musical. Eu e o Carlos somos essencialmente músicos. E tudo o resto tem um bocado a ver com a nossa forma de ser, com aquilo que nos diverte. Uma fronteira que a gente ainda gostaria de ultrapassar com este espetáculo é exatamente essa associação à dança. Porque isto, por um lado, é um espetáculo que funciona muito bem nestes contextos de café-concerto, com o público sentado, tem aquele lado mais intimista. Por outro lado, esse lado lúdico e, inclusivamente, de dança, em muitos dos temas, se calhar vai ser um dos nossos próximos passos, vai ser tentar levar esse lado um bocado mais além e transformar o espetáculo realmente numa celebração festiva com o público e em que esse elemento de dança realmente ganhe predominância.
Fala-vos o comandante Zéfiro. Eu lamento informar, aproveitando um momento de descontração e entretenimento geral que se vivia no avião, dois indivíduos, afirmando pertencer ao autodenominado grupo Alufa Lufa, sequestraram a tripulação, tomando assim conta do aparelho. Portanto, a partir deste momento, pedimos a todos que sigam as suas instruções até o local de destino, por forma a chegarmos a bom porto, e já sabem, as andas ficam sem efeito.
Aqui, para além da criação da personagem, que é o Comandante Zéfiro, houve também um certo cuidado em outros aspectos, para além do cuidado em toda a parte cénica do vosso espetáculo, na criação do ambiente de avião. Aqui, a capa do vosso disco também aparece um pouco quase como um álbum de banda desenhada, onde temos, não temos as pranchas, mas temos várias situações onde surge todo o ambiente em que o Comandante Zéfiro faz...
Sim, basicamente são elementos...
Anuncia a descolagem, não é? E fazem aqueles habituais...
Sim, as indicações da
praxe para um voo... Aquelas indicações da praxe para um voo seguro, não é? Com o tal sistema de ventilação Fall. Quem é que esteve por trás destas imagens?
Este trabalho, a pessoa que desenvolveu o trabalho de cenografia e adereços no espetáculo, que é a Sandra Neves, foi a pessoa que desenvolveu o projeto gráfico da capa. Pronto, e nós tentámos dar esta ligação... com o espetáculo, exatamente para tentar demonstrar que não são duas coisas, dois elementos em separado. Uma vez que este registro fonográfico veio na sequência de todo o nosso trabalho a nível de apresentações ao vivo, achamos que seria bom dar toda esta continuidade e... Além de graficamente ser uma linguagem que...
E este trabalho gráfico também já vem de trás, antes de vocês editarem agora este disco,
sim,
que surge nas lojas entre o final do mês de março e o princípio do mês de abril. Lembro-me dos cartazes,
sim,
anteriores dos vossos anteriores espetáculos, já seguiam uma linha gráfica muito comum a esta,
sim,
que aparece,
sim,
agora na capa do disco.
Todo esse trabalho foi desenvolvido, como disse, pela Sandra Neves, que acompanha o projeto desde o início. Portanto, basicamente é isso. Como nas apresentações ao vivo, geralmente contamos sempre com o Pedro Lima, a nível da operação técnica de som. Apesar de sermos, ao sermos só dois, temos de nos salvaguardar com uma equipe regular de pessoas,
sim,
que nos acompanhem.
O Sonoplasta tem que conhecer bem o vosso trabalho, saber onde é que lançam os sons,
sim,
as vozes offs, não é? Porque vocês até no final do espetáculo, antes das pessoas pedirem um encore, já há uma voz off a pedir um encore.
A anunciar,
não é?
o devido encore.
exato. É importante, para dar consistência a este projeto e a este espetáculo, pensar-se em todos estes pormenores, desde os adereços que vocês utilizam em palco, os momentos de cada música e os sketches para cada música, como também a capa, a existência do Comandante Zéfiro, tudo isso cria uma maior unidade.
Sim, eu acho que quanto maior consistência se conseguir dar aos elementos que se pretende apresentar, quer dizer, acho que toda a gente ganha com isso. Nós sentimos-nos mais seguros naquilo que estamos a fazer e, em termos de leitura para o público, será muito mais fácil também identificar esses elementos.
Este projeto não poderia evoluir um pouco para outros universos, pequenos sketches animados, como se fossem banda desenhada ou coisas animadas de 2-3 minutos na televisão? Nunca pensaram nisso?
Eu acho que isto muitas vezes é uma questão de contexto e de oportunidades e de propostas. No início, aquilo a que a gente se propôs foi desenvolver um espetáculo musical e com estes ingredientes que lhe fomos juntando. Tudo o resto, até pela minha ligação e do Carlos a outras áreas, nomeadamente com o teatro, é muito natural que surjam esses contextos, e pela ajuda que a Sandra nos dá na criação de todo este universo, acho que será um caminho que se vai fazendo.
Vocês então têm esperança que com a edição do disco o vosso projeto Lufa Lufa possa finalmente descolar para outros voos?
Esperemos que sim. E inclusive esperamos poder chegar a públicos fora de Portugal. No fundo, às vezes pode ser a mais-valia de ser um projeto instrumental, também pode ser essa. E uma coisa engraçada que temos verificado, claro que é uma coisa ténue, mas através do MySpace, a gente muitas vezes verifica, por exemplo, no Brasil, as pessoas têm uma empatia muito grande com o projeto. Poderá ser, pronto, pela ligação deles ao que eles chamam de sanfona, não é? Uhum. Com esse equívoco de terminologia.
Exato. Mas este projeto não viveria com outra visibilidade se, para além do disco, tivesse sido feito também um DVD. Claro que é complicado em termos financeiros,
é uma questão
fazer
de logística,
um DVD que é muito,
não é?
Mais caro.
Exatamente.
Não é? Mas, sobretudo, o vosso espetáculo teria a ganhar
isso
muito
faz parte
com,
dos nossos objetivos.
Com suporte visual, não é?
Sim, sim, sim. Isso faz parte dos nossos objetivos enquanto registro do trabalho. E esperemos que consigamos reunir as condições para um dia concretizar essa ideia também.
Ok, Ricardo. Ricardo Rocha não é nem jogador do Tottenham, nem
toca guitarra portuguesa também como o meu homónimo.
Faz parte dos Lufa Lufa. Foi um prazer ter-te aqui.
Muito obrigado. Thank you.
E pronto, ao final deste voo do Comandante Zéfiro, em que fomos sequestrados por Ricardo Santos Rocha, dos Lufa Lufa, durante o voo de Folidá, e em que acabámos por não ter direito a sandes que nos tinham prometido. É o final desta emissão com os Lufa Lufa e ainda o projeto Xaranga, um dos próximos convidados de mais uma emissão especial Terra de Abrigo, na Rádio Zero, na Roma de Braga e na Miróbriga de Santiago de Cacém.
Thank you. Thank you.